Discussões sobre a sustentabilidade das grandes cidades, que têm se tornado mais frequentes. Para pesquisadores da área, é fundamental que esses debates abordem a gestão e ocupação dos recursos hídricos disponíveis nas vizinhanças de grandes comunidades urbanas. E com a finalidade de propor uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, o programa USP Cidades Globais do IEA, o Núcleo de Apoio à Pesquisa de Mudanças Climáticas da USP e a Faculdade de Saúde Pública da USP realizarão na próxima semana o evento Gestão de Bacias Hidrográficas e Sustentabilidade, evento que acontece na próxima segunda-feira. E é o que a gente vai conversar agora com os professores Arlindo Felipe Júnior, da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, especialista também na área ambiental, e Wagner Costa Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Professor Arlindo, bom dia.
Muito bom dia. Como vai, Rosa?
Tudo bem, obrigada por participar aqui mais uma vez sobre esse tema aqui no Jornal da USP. Professor Wagner Ribeiro, como vai? Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Roxane, bom dia, Olinda, bom dia aos ouvintes.
Essa questão do desenvolvimento sustentável nas grandes cidades é um tema muito discutido no Instituto de Estudos Avançados, muito estudado por grupos de pesquisa, e essa questão da gestão sustentável das bacias hidrográficas, da qualidade da água, da importância disso para o desenvolvimento das cidades e a relação disso com a saúde, está mais do que comprovado pelos estudos e pelas pesquisas?
Com certeza há uma série bastante significativa de estudos e pesquisas que têm caracterizado a relação direta entre a qualidade e a quantidade de água que é oferecida à população e os índices de saúde relacionados ao abastecimento público e à qualidade dessa água.
Sim, e o impacto disso para a saúde da população também, né? A gente sabe da vulnerabilidade da população em várias regiões do país em função desse problema.
Exatamente, e inclusive uma das questões centrais que se colocam é que a partir de 2015 nós tivemos a definição de que haveria um conjunto de indicadores sustentabilidade, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordado pela ONU, da qual o Brasil é signatário, e que coloca elementos muito específicos e, eu diria, claros, no sentido de que, se quisermos melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós temos que melhorar as condições de oferecer água em quantidade e qualidade adequados e necessários a manutenção de uma saúde em patamares de acordo com os padrões internacionais.
Sem dúvida. Professor Wagner, a gestão dos recursos hídricos é o ponto central também que será discutido e analisado. A gente fala mais detalhadamente, claro, da gestão e da ocupação desses recursos nas vizinhanças das grandes comunidades urbanas. Esse é um ponto delicado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como isso tem sido feito. É claro que os municípios têm muitas diferenças, em algumas regiões já há uma administração que é compartilhada, mas por onde a gente encara, como é que a gente encara essa questão da gestão dos recursos hídricos? Como é que isso vem sendo feito pelas grandes cidades aqui no Brasil?
Veja, Roxane, no Brasil nós temos um sistema de gestão que vem dos anos 90, aliás, o Estado de São Paulo foi inovador, ao propor aí a participação por meio dos comitês de bacia, onde você tem, além dos municípios representados, também o Estado, no caso de um comitê federal, os estados envolvidos, né? E a participação popular, né, e muitas vezes com universidades, enfim. E tudo isso está hoje sendo questionado, sendo ameaçado, já que nós estamos diante de um cenário, na conjuntura brasileira, bastante difícil, onde a participação popular tem sido, digamos, negligenciada e até por decretos sendo diminuída, né? Isso não chegou ainda no Comitê de Bacia, mas em conversa com técnicos da Agência Nacional de Água, por exemplo, e também ex-diretores, a menor preocupação que esse decreto recentemente aí apresentado pelo governador, pelo presidente eleito, ele pode chegar também ao Comitê de Bacia. Isso tem uma implicação muito séria, porque o Comitê de Bacia, além de outras funções, ele também é o fiscalizador, né, da qualidade da água. Outro instrumento que nós temos é o enquadramento dos corpos d'água, onde a gente vai justamente analisar como está a qualidade dessa água, né? E nós não chegamos ainda, infelizmente, a detalhar com mais precisão o que é esse enquadramento. Ele precisaria ser melhorado, né? Ser mais detalhado em termos técnicos, para saber o que é um rio classe 1, classe 2. Isso ainda é um pouco genérico, mas de qualquer modo já temos esse instrumento. E recentemente, né, na verdade, há 2 dias atrás, a agência pública, junto com a TV Brasil, soltou um dado extremamente preocupante que mostra a oportunidade do nosso seminário, que é justamente a necessidade de abordar a bacia hidrográfica, porque é da bacia que vai verter água para os rios. O que, que a pública mostrou junto com a TV Brasil? 1 em cada 4 municípios do país tem um composto de 27 agrotóxicos, né, combinados, o que é mais assustador, isso feito a partir de pesquisa com dados do próprio Ministério da Saúde. Então, nós já estamos numa situação bastante crítica, né? E quando o professor Arlindo aponta a necessidade de relacionar isso aos objetivos do desenvolvimento sustentável, nós estamos realmente anos-luz desse cenário, né? Porque grande parte desses agrotóxicos tem sido agressionados nos últimos anos, inclusive com liberação cada vez maior de produtos que estão quimicamente condenados já em países como a União Europeia e mesmo nos Estados Unidos da América. Então, é realmente muito preocupante. Se nós não tivermos essa clareza, Roxane, nós não vamos conseguir chegar nessa água de qualidade. Ou seja, tudo que a gente joga na bacia vai chegar ao rio, né? E aí é importante o seminário discutir a gestão da água na escala da bacia.
Mas a gente está falando que as mudanças são necessárias através de lei, regra mesmo, determinação em lei.
Sem dúvida, se não houver lei, né, e nós já temos leis, né, elas estão sendo paulatinamente flexibilizadas. Não adianta você ter uma lei muito interessante, importante, quando no uso do solo, né, você libera, por exemplo, só até então, esse governo liberou, o que tudo indica, mais de 160 substâncias novas, né, para uso na agricultura. Tudo isso vai ser transportado, seja por chuva, seja pelo próprio corpo d'água, e vai chegar nos mananciais que vai abastecer a cidade. Então, a escala é, de fato, para muito além do município, né? E nessa hora o município fica de mãos atadas, não tem muito o que fazer se não pensar na escala da bacia, né? Por isso que eu convido todos para estar nesse seminário aí, organizado pelo professor Arlindo, mas um outro importante grupo do IA, dada a oportunidade dessa temática, que ganha cada vez, do meu ponto de vista, dados traumáticos, né, com repercussões diretas na saúde.
Sem dúvida alguma. Quer dizer, o município acaba perdendo o controle dessa situação, é isso que o senhor está dizendo, né?
Exatamente, ele fica a reboque.
Isso é bastante preocupante. Lei resolve, professor. O Brasil tem tanta lei, como disse o professor Wagner, né? Mas você vai flexibilizando regras, mudando. E às vezes, com determinadas situações, indo na contramão do que o mundo vem fazendo, né, professor Arlindo?
Sim, com certeza. Nós temos um bom arcabouço legal, com políticas públicas que foram definidas já na década de 90 e que existem alguns elementos, por exemplo, que ainda falta trabalhar neles, que é a relação, por exemplo, os instrumentos de gestão para eventos extremos. A questão das bacias hidrográficas está diretamente relacionada com a questão das mudanças climáticas e os impactos que isso acaba trazendo para as cidades, quando nós temos os episódios cada vez mais intensos de chuvas e ocasionando verdadeiros transtornos à população, além de afetar a saúde dessa população. E esse seminário, ele se propõe a discutir em 5 painéis a questão das águas urbanas, discutindo com especialistas, inclusive com a participação também do diretor da ANA, a Agência Nacional de Águas, a questão da gestão integrada, como é que ela se dá. O painel 2 justamente vai abordar a questão dos marcos desta gestão integrada da bacia hidrográfica, conforme está prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos. Um terceiro painel vai trazer a reflexão sobre a questão do planejamento e a relação com o ordenamento territorial, a existência de mudanças climáticas e serviços ambientais serão tratados no painel 4, e o painel 5 se propõe também a colocar como uso sustentável dos recursos naturais, em especial a questão da água, tem afeta e propõe proporciona condições para atividades de produção. e finaliza a discussão do seminário com a gestão integrada e a governança. E haverá nessa participação profissionais da África do Sul, profissional que, da Unesco, da Holanda, e profissional dos Estados Unidos, além de colegas nossos de todas as regiões do país, trazendo reflexões e principalmente colocando o que possa ter avançado e a necessidade de ajustes e principalmente evitar que haja retrocessos, como o professor Wagner falou.
Uhum.
Eu lembraria ainda a importância de um importante trabalho que o professor Wagner coordenou, fazendo um número especial da revista de estudos avançados sobre a contribuição da Universidade de São Paulo para o desenvolvimento sustentável, que foi realizado para ser apresentado à grande conferência da Rio Mais 20, né, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro em 2012. Então, esses elementos, de fato, são elementos que precisam ser claramente refletidos pela comunidade e trazendo profissionais, pesquisadores e grandes especialistas para essa discussão.
Tem dúvida. E alguma colocação final, professor Wagner, na sua apresentação, qual será o ponto central?
Justamente vamos discutir aí, a convite do professor Alindo, né, a questão do planejamento territorial, as implicações para a bacia, né? Então, na verdade, é só reforçar o convite da importância desse tema e esperamos ter a oportunidade mais uma vez de trabalhar essa questão junto ao grande público, inclusive.
E é verdade, nós sempre divulgamos os eventos com antecedência, ainda é possível realizar inscrição, é necessário neste evento, em alguns eventos a inscrição prévia. Claro que se você não puder estar presencialmente, há também como acompanhar ao vivo todos os eventos do IEA, no site, né, o iea.usp.br/ao vivo. Então você também pode acompanhar, interessante quem puder participar e estar presente, o evento que acontece nos dias 22 e 23, portanto, na próxima segunda e terça-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Eu quero agradecer muito a participação dos professores Arlindo Felipe Júnior, da Faculdade de Saúde Pública, e o professor Wagner Costa Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, são pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professor Arlindo.
Muito obrigado a você, Roxane, pela oportunidade. E lembrando que aqueles que participarem dos seminários poderão, inclusive, contribuir para a oficina de finalização do seminário, que pretende indicar ou observar caminhos que poderão ser trilhados para a incorporação desses objetivos do desenvolvimento sustentável na gestão de bacias hidrográficas. E muito obrigado aos ouvintes pela atenção também e o prazer de falar e está em conjunto com o professor Wagner nessa importante questão.
Nós é que agradecemos, professor Wagner, mais uma vez a sua contribuição também aqui.
Também agradeço a oportunidade, é um prazer dividir também esta manhã com o professor Arlindo e reforçar o convite, né? Precisamos realmente debater essas questões para chegarmos aí num patamar internacional de saúde e qualidade de vida no Brasil.
Obrigada.